Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, boa madrugada para você, ouvinte do Cuscuz com Política, o melhor podcast de política pernambucana em linha reta da América Latina. E, infelizmente, agora em quarto lugar no Big Brother Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa precoce eliminação do pernambucano Gil do Vigor no BBB 21. Isso entristeceu todo mundo. Olha, tá todo mundo aqui triste, chorando. Manuel disse que não vai mais usar camisa rosa, em protesto.
Fale por você, esse negócio aí não tem sentido algum. Não encontra amparo na realidade.
Já que ele já se manifestou, ele que quebra o coco e arrebenta essa sapucaia, Manuel Guimarães. E aí, Manuel, contas novas?
Saudações a todos. Esse programa está sendo gravado numa segunda-feira porque eles queriam falar de Big Brother. Parece que estavam prevendo o paredão que tirou o pernambucano do espetáculo. E a vida continua. Ele está lá ganhando milhões de seguidores e a gente aqui liso. Só isso que segue. O prêmio de 1,5 milhão, Felipe, é a coisa mais ridícula, porque é mixaria comparado ao que esses caras vão ganhar para a vida inteira com esses 10 milhões de seguidores que eles arrumaram.
É verdade. Mas isso aí vamos guardar para o último bloco. Foi só um spoiler do que vai ser o programa de hoje, que está polêmico. E quem vai polemizar com a gente é ele, Márcio Didier, o popular Sapo. Fala, Sapo.
Eu estou indignado com essa população brasileira, com esse negócio de haters na rede social, com essas torcidas malucas, né? Por outro lado, eu não estou tão indignado quando se fala em futebol. Hoje a gente vai falar muito sobre futebol, viu? Tem que falar, né? Evidentemente.
É, claro.
Né? Não, vai fugir, vai correr, que eu sei que vai.
Não tem problema de falar, não. O jogo tem validade, é a coisa mais normal do mundo.
Eu acho que eu vou. A gente vai inverter hoje o programa. O terceiro bloco vai ser o primeiro.
Mas que a gente tá, você dá um spoiler e diz que o programa se baseia na saída de Gilberto Big Brother. Pelo amor de Deus, que spoiler é esse?
Não, mas olha o gancho que eu vou pegar agora. Sabe, falou aí de torcida, não foi? De torcidas que ficam militando pela internet e tudo mais. E nesse fim de semana que passou agora, a gente teve uma grande manifestação de torcedores, assim por dizer, que fizeram
um protesto. Queriam roubar os troféus do Hexa, né?
No dia... Não, veja só. Veja o gancho. Torcedores que fizeram uma manifestação no dia 1º de maio a favor do presidente Jair Bolsonaro, porque ali são torcedores. Né? O 1º de maio foi gancho que eles encontraram para fazer uma série de manifestações com as pautas mais estapafúrdias possíveis em defesa do presidente, contra o STF, em defesa do voto impresso. Meu Deus do céu, Sapo, que mundo é esse que a gente está vivendo, Sapo?
Eu veja só, Felipe, antes de mais nada, eu gostaria de dar um abraço a dois amigos que são nossos ouvintes, né? E são os blogueiros Edmar Lira e Diego Lageiro, que eu encontrei com eles na semana passada e a gente trocou umas ideias e eles elogiaram muito nosso trabalho. Parabéns a vocês aí por isso, não é? Mas veja só, em relação a essa coisa, é muito doido isso, né, pai? Vamos começar. 4 dias antes, o filho do presidente tinha dito que não podia ter CPI porque a CPI aglomerava. No dia da manifestação, no sábado, ele foi às redes sociais apoiar o Flávio Bolsonaro. O povo pede voto impresso por suspeita de fraude. Só quem ganhou a eleição foi o presidente Bolsonaro. Então, eu já não estou entendendo mais nada. Parece um mundo distópico, não. É uma coisa de doido.
Eu acho, Sapo, que eles estão preparando já o discurso derrotista do ano que vem. Prevendo uma derrota e vão dizer: ah, o voto não é impresso, não tem como auditar o voto. O que é mentira, porque tem como você conferir depois o voto.
Eu acho que é
a preparação da derrota. Só pode ser isso.
Outra coisa, eu tenho muito medo dessa questão de voto impresso. Que a turma diz: não vai tocar nada. Você vai olhar ali e passa. E se a pessoa tem olha, Felipe, a gente sabe de que acontece de tudo na política brasileira, né? Então, você pode levar uma canetinha aqui, espiando, aquela que você compra na internet, rapidinho, fotografar seu voto. Ou seja, você vai estar referendando o voto cabresto, o voto... Você, com a, com tudo, né? Se o tráfico disser, não, vamos eleger um cara, e para isso a gente vai montar toda uma estratégia para fotografar esse voto. Quem não votar vai ser punido. E aí? Como é que vai ser feito? Não é? Então, qual é o sentido de a gente botar um voto impresso? Aí a turma diz, não, porque nos Estados Unidos teve protesto. O protesto foi lá, foi porque o voto era impresso, era outro, era o inverso daqui. Entendeu?
Exatamente. Eles querem votar e a gente quer regredir. A gente não, né? Esses malucos aí que pedem voto impresso.
Nos anos 90, eu participei de apuração de urna que a Globo fazia. Eu acho que eu já falei sobre isso. Minha gente, cada voto era uma confusão. Porque eu dizia, o cara dizia, não, essa perninha aí não é do R, não, do outro, então não é do número tal. Essa perna é de outro. Aí começava a brigar para impugnar cada voto. Minha gente, isso é coisa de doido.
Eu lembrei de uma história dessa, quem contou, acho que foi, salvo engano, foi Ivan Maurício, grande jornalista, ex-secretário de imprensa do estado de Pernambuco. Ele também apurou e ele disse que tinha muita confusão porque o eleitor escrevia que queria votar em Raul, com R, mas tinha um candidato chamado Paul, com P. Então, a perninha do R, se fosse muito curtinha, era isso. Paul. Se fosse longa, era Raul. Olha a loucura!
E outra coisa, vamos pegar o exemplo da última eleição para deputado federal, deputado estadual. De última hora, o Congresso decidiu uma coisa genial, inverter a ordem de votação. Inverteu, botou deputado federal primeiro que estadual. Então, por exemplo, teve um município que um deputado federal não era votado e, de repente, teve uma votação avassaladora. Por quê? Porque a turma estava votando pensando que era estadual primeiro. Entendeu? O segundo voto, naturalmente, era anulado, porque quando a gente começasse a digitar, entendeu? E aí, resultado, quando o cara acontecer um negócio desse, ou você esqueceu o número, você vai digitar lá, não vai ver, quando você for olhar no voto impresso, vai dizer que é fraude, mas você que preencheu errado. Imagina, tá vendo a quantidade de confusão que vai ter por causa de uma leseira dessa. Eu não sei se o Manuel, do jeito que é do contra, ele vai dizer que é a favor desse negócio.
Não, mas eu queria ouvir de Manuel, eu acho que ele acompanhou, certamente, como foi a manifestação aqui pelo Recife. E Recife, eu acho que gerou o melhor meme de todos os protestos deste ano, que foi...
Eu acho que ele foi, inclusive, né?
Não, Manuel não vai se prestar isso, não. Não vai aglomerar, não.
Não estava recebendo nada, pô. Para que eu iria para uma manifestação sem receber nada?
Bom, mas vocês viram, né, Manuel? Que
além do que, Felipe? Além do que, gastando gasolina, né? Com o preço que tá, né?
A 5,30 a gasolina, velho.
Mas eu ia de bicicleta, pô. Eu ia de bicicleta do Itaú.
Ô, Manuel, mas você viu? Vocês viram aquela manifestante que pintou o corpo, ficou só de biquíni em cima de um carro? E o melhor foi que estava escrito na parte traseira dela.
Fora STF.
Fora o STF, viu?
Ah, sim. Tá.
Se você se lembrar, teve uma manifestação assim de Bruno Araújo até, que era alguma coisa também com meio que com misoginia. Acho que era uma bunda também, fora Dilma, tchau querida, alguma coisa assim, que ele publicou no Instagram e foi muito criticado naquela época do impeachment, né? Aquelas manifestações ainda do impeachment. Mas assim, a bunda sempre é algo que chama atenção, né, Felipe?
Agora que ela tava meio caidinha, né? Tava, enfim. Mas chamou
atenção. Rapaz, eu vou usar aquele ditado do Matuto: se não gosta, não põe defeito.
Falando de preconceito, Manuel já volta, já dá um, né? Entendeu?
Não. Ele que tá com preconceito, que é qual o problema da bunda caída?
Não, nenhum. A minha, inclusive, então... Bom, mas deixa eu falar. Vamos.
Não, mas eu Essa não sou. Não é a pauta. Eu não sei por quê. Talvez é um gasto dos poucos neurônios que se tem com um debate desse de voto impresso. Na verdade, talvez o sistema eleitoral brasileiro acho que é mal explicado ou é mal compreendido por parte da população. As urnas elas não têm nenhuma ligação com a internet. As pessoas acham que o voto, por isso, não pode haver conexão, pode haver transmissão de vírus, adulteração de urnas por conta de internet, etc. Não, as urnas não têm ligação com a internet. Elas são um disco rígido que é juntado no final, são todas coletadas num canto, você vai somando, tanto é que agora não existe mais apuração. Agora chama-se totalização, o que é uma contagem de todas as urnas, ela já vem com o resultado pronto, já é afixado em cada sala, né, em cada sessão eleitoral, é afixado o resultado de cada urna. Ou seja, o voto já é impresso, já é tudo auditado, não há muito o que contestar. Isso é aquele negócio de fugir ao tema, né, de tentar criar fatos ou factoides, né, onde não existe. Não há por que perder tempo e ainda mais fazer um protesto por conta disso. Mas assim, sim, talvez a gente queira voltar aos tempos dos anos 90, quando o Cacete Planeta fez a campanha para um macaco e o macaco ficou em quarto lugar numa eleição majoritária.
Já teve, então, assim, já teve bode também que foi.
Já bodão, né? Isso,
exato. Bode cheiroso, né?
Bode cheiroso.
Bode cheiroso. Então, assim, talvez as pessoas estejam querendo voltar esse tempo, né? O pessoal reclama que está tudo politicamente correto, que o passado era melhor. Talvez esse tipo de voto de protesto, né, renda, porque o voto de protesto deu Enéas a maior votação, que só foi superada agora com o Bolsonaro. Não, Tiririca superou e depois Bolsonaro aumentou, acho que foi 1.700.000 votos que ele teve na
última. Eduardo Bolsonaro,
é Flávio Senador, isso. Eduardo Bolsonaro.
Agora, veja, um protesto, agora, uma manifestação como essa do 1º de maio, é, tão sujeita a galhofas como essa foi, partindo de pessoas que são nitidamente torcedoras, que têm o político de estimação, apesar de afirmarem que não tem, tudo bem, você acha engraçado, tira onda, ri e pronto. O que preocupa é que teve político pernambucano endossando isso, participando da manifestação. Aí você já fica preocupado, porque são entidades, são pessoas públicas, né, que representam um setor da população, endossando esse comportamento absurdo. Primeiro, aglomerando num domingo, a maioria sem máscara.
No sábado,
sem máscara, todo mundo junto, sem distanciamento, dizendo que coronavírus é uma invenção, que é um vírus chinês, que o lockdown é um erro, que o lockdown mata, quando é o contrário, ele sabe que salva vidas. E você encontrar
vereadores
falando disso, entristece muito.
Me mandaram uma foto desse protesto que tinha várias pessoas segurando faixas escrito: não é pandemia, é comunismo. E, pelo amor de Deus.
Olha, deixa eu pontuar umas coisas aí. Deixa eu pontuar umas coisas. Primeiro, só para concluir esse negócio da que além de toda coisa, de ser uma coisa estapafúrdia, de você ter que fazer o voto para o cara dizer, e o povo pode contestar, dizer, não, eu não votei nesse não, mesmo tendo errado no voto, isso aí é outra coisa, você vai ter um custo absurdo por causa de uma paranoia de meia dúzia de pessoas, entendeu? Meia dúzia de pessoas ao qual o candidato que defende ganhou a eleição. E sobre os deputados e vereadores que estavam presentes, se eles estão achando que o sistema é fraudado, por que não renunciam? E por que entram para fazer política? Os caras ganham e vão reclamar porque quer voto impresso. Que doidice, velho. É uma conta que não fecha. Pelo amor de Deus.
É, meu amigo, é muita doidice. Mas vamos guardar essa doidice agora para o segundo bloco. Esse já terminou e rendeu, mas fica ligado que o Cuscuz volta já já. Prontinho, rapidinho, feito caldo de cana, a gente já voltou. Na verdade, nem fomos. A gente tá igual a João Paulo, né? Que saiu do PT, foi pro PCdoB e agora tá voltando para o PT. Como o Manuel gosta de falar, já falou pra gente, é a volta dos que nunca foram. Não é, Manuel?
Alá Dedeu.
Alá Dedeu. Não, peraí, que essa agora eu realmente nunca tinha ouvido. Alá Dedeu.
Alá Dedeu, que foi jogador.
É muito antigo, né?
Fiz que fui, mas não fui, terminei fundo, né? Aí
pronto. Isso tinha que tocar aquela música mesmo, a praça. Essa música aí é tão demodê quanto a palavra demodê, sabe? Sinceramente, Mas tudo
Coitado,
bem.
ele tá meio surtado, porque ele disse que é música, quando é uma frase que eu falo.
Frase, música. Eu falei uma música e acabei trocando as bolas. É. Mas, enfim. Só um
detalhe. É o remedinho. É o remedinho.
É, tá em falta. É, no caso do nosso querido amigo John Paul, né, JPLS, João Paulo tem uma expressão muito verdadeira sobre algumas figuras que deixam o PT, né? O cara sai do PT, mas o PT não sai dele. Acho que já a figura de João Paulo é muito por aí. João Paulo sempre teve a imagem do PT, foi para o PCdoB muitos anos, como houve uma grande debandada do PT nos últimos tempos, em função do desgaste que a legenda sofreu, né? E agora está todo mundo voltando. Coincidentemente ou não, o ex-presidente Lula foi liberado esse ano para disputar a eleição. Então, assim, a gente nunca pode acusar a pessoa de ser rato de porão, né? Mas acaba tendo um fundo de verdade nessa ilação, sabe? Porque muitos que deixaram o PT nos últimos anos, de 2012 em diante, depois do primeiro julgamento do Mensalão, depois da prisão de Lula, agora começa um processo de retorno, né? Ou seja, esse pessoal deve ter ido lá em São Bernardo do Campo pedir desculpa pro Barbudinho, né? Porque é o mínimo que deveriam fazer após abandonarem o barco da forma que foi.
É, e muita gente abandonou o barco com medo da rejeição que o PT estava conquistando no Brasil, né? Tava muita gente saindo do PT, mas se mantendo no campo de esquerda, levantando as mesmas pautas, usando, inclusive, os mesmos símbolos, a estrela, o vermelho, mas com outro número, já não era 13, já era outra coisa, já, tá? Evitar essa rejeição. Tem muito cálculo político e eleitoral nisso também. Agora, assim, não sei vocês, mas eu nunca comprei João Paulo como PCdoB, sabe? Para mim, ele realmente estava só passando uma chuva lá e voltou até tarde demais para o PT.
Eu acho que nem ele acredita, Felipe, para falar bem a verdade, né? De que ele seja um nome de um quadro do PCdoB, ele nunca acreditou. Foi para a eleição em Olinda, eu acho que se tivesse no PT, talvez tivesse tido um desempenho melhor do que teve, que foi um resultado eleitoral muito ruim de Olinda, né? E até porque Olinda, o PCdoB era queimadíssimo, né? Se você diz que o PT é queimado, que você diz não, que realmente o PT é queimado no país todo, em Olinda, o PCdoB é o PT. Né? Por causa das gestões de Renildo Calheiros. Então, é abominado por lá. Sabe?
E o próprio mandato de João Paulo já foi uma derrota, né? Porque ele tinha vindo de uma eleição, disputou o segundo turno para a Prefeitura do Recife e teve só 29 mil votos para deputado estadual. Né? Foi um baque.
João Paulo, o ex-prefeito João Paulo, é uma grande incógnita dentro da política, né? Ele, assim, sempre administrou, assim, razoavelmente mal a sua carreira política, né? E queimou todo um patrimônio político que ele tinha quando deixou a prefeitura com 80% de aprovação, quase que leva uma eleição para o Senado. Dizem que perdeu só na reta no dia da eleição mesmo, por causa da militância do PSD. Depois quase chegou no segundo turno na eleição no Recife e quase leva de Geraldo Júlio, né? Quase leva não, porque perdeu por 500 mil votos, mas conseguiu levar a eleição para o segundo turno, né? E depois teve essa dificuldade para se eleger deputado estadual e todos acham que ele vai ter muita dificuldade para ele se eleger no próximo ano. Claro,
isso se ele não perder um mandato, né? Porque os suplentes ficam de olho numa hora como essa, né? Estaria trocando o partido.
Mas já está muito em cima, sabe, Manuel? Não, não dá. Daqui que o processo se encerre, acabou-se, sabe? E agora, por exemplo, Sebastião trocou e ninguém soube dessa história. Sebastião trocou de partido.
Mas era um partido novo. Era um partido relativamente novo.
Não era.
Era um partido criado. Por mais que tenha sido fusão, era um partido criado.
A questão é o seguinte: ele escondeu-se. Escondeu-se do Ministério Público, depois ele saiu lá em Serra Talhada, não é? E pronto, escondeu-se. E ninguém se atentou que ele tinha trocado de partido, e agora também não perde mais, porque agora não pode mais perder, né? Então foi isso que aconteceu com o Sebastião Oliveira. E João Paulo não vai, porque na verdade, PT e PCdoB são quase a mesma coisa aqui, né? Assim, no mesmo campo, digamos assim, ninguém vai brigar por causa do mandato para ficar dois meses no mandato.
Porque, não vai assim, gerar essa indisposição, né? Agora, essa volta de João Paulo ao PT veio também acompanhada de um outro movimento, né? Que já se fala que o PT estaria voltando a ocupar cargos na gestão do governador Paulo Câmara do PSB. Oscar Barreto, né, que é petista, mas sempre foi muito próximo do PSB, ele está cortado para assumir um cargo lá em Suape, né?
Eu acho que ele vai ficar retado comigo, mas eu acho que ele é muito mais... ele é PSB muito próximo do PT, né?
Ele é o queijo do reino, né? Do reino.
É o queijo do reino, né?
Vermelho por fora e amarelo por dentro, né? Sempre, sempre Oscar tomou as dores do PCdoB. Ele, mais, até mais que Humberto, sempre foi defensor dessa união PSB-PT. E já teve gente, já se intrigou dentro do PT, já foi ameaçado de expulsão por causa dessa defesa que ele faz da unidade com o PSB. Então, não é surpresa que ele assuma, como eu disse. Ele é mais, talvez ele seja o PSB mais próximo do PT, né? Inverter a ordem da frase, Felipe.
É verdade. Agora, na prefeitura do Recife, não. Ali, na prefeitura, o PT segue sem cargos ainda, né? O prefeito João Campos, até agora, está cumprindo o que ele prometeu durante a campanha de não colocar nenhum petista em cargo de gestão. E, por enquanto, né, ainda não tem ninguém do PT na gestão da prefeitura do Recife. Mas é um movimento, né, no governo do estado, essa aproximação. E não tenham dúvidas que isso já tem a mira apontada para a eleição do ano que vem, 2022. O PSB e o PT devem conversar muito ainda até lá para tentar compor uma chapa única, compor algum tipo de apoio, visando colocar Geraldo Júlio no jogo.
Na verdade, não é surpresa nenhuma, o PSB é extremamente pragmático. Eu falei aqui da minha última participação no Cuscuz, e ele não tem problema nenhum de chegar e ir atrás do PT, né? O PT também, quanto mais apoio tiver para a candidatura de Lula, melhor, né? Porque se o PSB não for com Lula, vai com Ciro. Então, é um apoio que você está perdendo. Então, o PT interessa isso também.
Embora tenha algumas lideranças no PSB que defendam candidatura própria, né? Sem ter nomes, né? Mas defendem.
Eu só queria que dissesse quem pode ser candidato a presidente da República pelo PSB.
Pelo PSB? Eu não vejo nenhum. Alessandro
Molon é o único nome que se tem nacional, assim, com dimensão nacional.
Você lembra que na última disputa eles inventaram o Joaquim Barbosa, né?
Então, sim. Que não foi pra frente, né?
Não foi pra frente, mas eles apostaram. Já inventaram o Milton Coelho aqui também. Já inventaram o Milton Coelho, né? Já inventaram tantos nomes aí pra ser candidato só pra marcar a posição.
Já inventaram o Dilton da Conte? Só que
esse... Nossa, esse é antigo. Dilton da Conte.
E isso foi duas vezes, né?
Milton foi candidato, Milton, chegou a ser, não foi? Ou não? Ou foi Dilton da Conte só?
Eu acho que Dilton foi. Dilton foi. Milton só foi candidato a deputado, teve aquela confusão em 2006. Isso, exatamente. E depois ele foi o vice-prefeito de João da Costa.
Exatamente,
né?
Exatamente. Foi Dilton da Conte que inventaram. Corrijo aqui a minha falha, né?
Tranquilo. Mas, assim, tem todo esse negócio de... Ou Lula ou Ciro, as esquerdas estão entre esses dois. Só que Lula já começou a se mexer, né? Já que Ciro Gomes fechou...
E a direita?
A direita não se endireita, né? Ela segue o caminho...
Além de Bolsonaro, o PC, o PS, PSDB vai conseguir ter desenvoltura para lançar um candidato forte a esse ponto de sair... Porque durante 20 anos a política brasileira ficou polarizada em PSDB e PT, né? Aí agora, vai ter essa força para tentar angariar mais votos do que Bolsonaro?
Na verdade, nesse período todo, né, a eleição passada mudou a legenda. Mas, de todo modo, foi um antagonista ao PT, que antes era o PSDB e depois foi Bolsonaro pelo PSL. E sabe-se lá agora por qual partido ele irá. O nome que tinha do PSDB, que vem se ventilando, é o do governador João Dória, né? Mas ninguém sabe como é que vai, o que é que ele vai fazer. Ninguém acredita que Dória vá deixar de se candidatar a uma reeleição para disputar uma presidência da República, que ele não tem um claro sinal de que ele ganharia.
Lembrando que o PSDB na eleição passada teve, salvo engano, pouco mais de 1% dos votos, né?
Foram 5 milhões de votos. Uma coisa
como é que
ridícula.
Ele vai conseguir retomar, né? Exatamente. Com muita inserção.
Com o centrão todo com ele. Mas era um candidato ruim, né? E já tinha sido testado. Foi a maior vantagem que o PT teve nas urnas contra o PSDB foi justamente contra o Geraldo Alckmin. E a turma, os tucanos bicudos não souberam ler desse jeito, né? Falta um Sérgio Guerra para ler
Mas eu lhe digo uma coisa, eu acredito, isso é uma opinião minha, evidentemente, vocês vão discordar, mas eu acho que Alckmin, naquela situação, naquela eleição, poderia ser o que Biden está representando para os Estados Unidos. Um cara que não desperta amor em ninguém, que ia fazer um mandato aí para... E o país ia ficar um pouco pacificado, porque ninguém ia sair brigando no meio da rua para defender Alckmin, né? Entendeu? Eu acho que ele poderia ter servido um pouco como Biden, se tivesse vencido aquela eleição, o país talvez tivesse bem melhor do que está hoje, né? Porque realmente a gente está numa situação horrível. A gente está no meio de uma pandemia, números crescentes, sem vacina, sem iniciativa, com a CPI no meio para fazer o saco de gato todo, né? Com um povo no meio da rua agora, que quando começa a pressionar o governo começa a botar o povo no meio da rua, e aí só vai aumentar o número da pandemia. Veja que círculo vicioso que a gente está entrando nesse país.
Até com o Cabo Daciolo, saco, a gente estaria melhor. Porque o Cabo Daciolo ia assumir, não ia durar 3 meses, ia ter nova eleição, e aí viria um outro nome. A gente tinha muita opção, e infelizmente escolheram essa que está aí, e seja o que Deus quiser. Já que vocês falaram aí em direita, mas no âmbito nacional, como é que está o pessoal da direita do âmbito local aqui, de Pernambuco? Mendonça Filho, eu já vi que vai sair para deputado, né? Está conversando lá na sua área, lá em Belo Jardim, está visitando prefeitos.
Armando queria voltar para o Senado, queria ser candidato ao Senado. Mas eu acho que não tem força ou articulação para isso, eu acredito. Isso aí é na minha visão. Nós temos aí os três prefeituráveis, os três governáveis, né? O candidato a governador. São os três prefeitos, o de Jaboatão, Anderson Ferreira, o de Caruaru, né, Raquel Lira, e de
Petrolina
Miguel Coelho. Né? Eu acho que não vai fugir desses três. Né? Eu acho que aí você pode ter variação de uma coisa ou outra, de uma peça, por exemplo. Miguel não pode ser candidato ao Senado, por isso que eu não sei se ele sai mesmo, porque ele só sai para ser candidato ao governo, né? Porque é a única coisa que ele pode ser.
Então, os três só saem para senador.
Mas ninguém sai para ser vice, né?
Não, os três só sairiam das prefeituras para serem candidatos a governo. Agora, vale a pena você... A mesma coisa que eu falei agora de João Dória. Você vai entrar numa disputa que você não sabe nem se você tem chance de ganhar, porque eles estariam trocando 2 anos de mandato, 2 anos e meio de mandato, para uma eleição que é quase uma candidatura olímpica, né? A oposição está muito fragilizada nessa eleição.
Eu acho que vai depender muito de como se der esse ano, entendeu? Como entrar no próximo ano, certo? Com a pandemia, nesses níveis altíssimos, eu acho que qualquer candidato que esteja nesse campo de centro-direita vai ter um pouquinho de dificuldade, não é? E de esquerda também vai ter dificuldade do mesmo jeito, porque como foi desconstruído o PT e Lula, chegar no segundo turno, Bolsonaro e Lula, possivelmente o PT perde também eleição. Aconteceu aqui no Recife. Marília chegou muito forte no segundo turno, mas era do PT. Bastou fazer essa ligação dela com o PT, acabou a candidatura de Marília.
Mas, ao mesmo tempo, você tem aí três candidaturas... Três possíveis candidaturas, né? Miguel, Anderson e Raquel.
Raquel
não vota em Bolsonaro, ponto. Se for candidato, teria um candidato do PSDB. Anderson teria, de certa forma, condições de votar em Bolsonaro. Miguel, o pai dele, é líder do governo. Então tem... Embora se fale que possa ser chamado de volta para a Frente Popular, você tem...
Não vale.
candidatos de polos opostos aí, de polos que não vão se aglutinar em cima. Então, assim, se tão sem chapéu comum na eleição nacional, vai ser muito difícil eles se juntarem na disputa estadual. Eu acho que eu vejo muito. Primeiro, eu não vejo nenhum dos três candidatos. Sendo franco com você, nenhum dos três eu vejo que vá largar o mandato para disputar o governo do estado. Nenhum dos três. Aí quem vai ser? Aí não acho que vai cair no colo de Armando, Mendonça também não quer. Alguém vai ter que ser.
Aí você vai só autenticar uma vitória do PSB?
Eu acho que vai ser um dos três, e não os três ao mesmo tempo contra a
Geraldo. Eu acho que um dos três vai. Eu acho que um dos três, inclusive a gente está um ano dessa definição, né? Porque eles têm que sair daqui a um ano, não é? Em abril
já teria. 11 meses.
A gente já está em maio, né? A gente já está em maio, já passou.
11 meses.
Já estamos em maio, o tempo está correndo, e o segundo bloco correu muito também. Estamos chegando ao finzinho dele, vamos terminar ele aqui, porque agora vai começar o terceiro.
Ligações.
Vai começar agora o terceiro e último bloco, e esse vai ser massa. Fica ligado que a gente volta já. Pronto, agora sim, terceiro bloco começando. E já com essa tristeza, né, rapaz, pela eliminação de Gilberto, Gil do Vigor, rapaz. O grande representante do Janga caiu fora do Big Brother, mas saiu apertado, 50,40 e poucos por cento dos votos aí para ele cair fora.
Agora, se você for fazer uma conta, Felipe, se você for fazer a conta, teve os doidinhos de Juliette, né? Os fanáticos, que, olha, tudo que é fanatismo,
isso, eu acho que é esse o ponto que a gente tem que discutir aqui, sabe? Essa milícia digital que se transformou, digital, né? Que
esse é o lado ruim das redes sociais, né?
Rapaz, se transformou. Porque, assim, Juliette, eu até comecei a gostar dela, é uma boa pessoa, é interessante, merece.
É você,
ganhar.
Galera.
É,
eu sempre chorando.
Tanto que a chamam de Euliette.
Eu já tô arretado.
Pronto, você tá aí arretado porque o que estraga muito ela é o fã-clube.
Uhum.
Não é?
Mas aí você termina transferido para ela.
Para ela.
Se tivesse algum candidatozinho ali com um pouquinho mais de chance de ganhar, era capaz de ela perder a eleição de amanhã. Entendeu? Porque está muita gente chateada, muita gente irritada com essa história toda, não é? Agora, é o tipo da coisa. A Globo criou um monstro que não sabe como controlar agora também, né? Porque agora, a partir desse ano, vai ser quem contratar o melhor marketing digital para ganhar a eleição, não é? Quem tiver um pouquinho mais de condições e tudo mais, e vai contratar para chegar na frente.
Isso. Eu escuto de vez em quando um podcast maravilhoso, eu esqueci o nome, mas é com Sérgio Malandro e um humorista. E tava essa semana. No Osso.
É maravilhoso, mas eu esqueci o nome.
É papagaio, eu não sei se é papagaio falador, alguma coisa assim. E tava aquele ex-Big Brother Kleber Bambam falando sobre isso, falando sobre as diferenças de 20 anos atrás, quando ele ganhou a primeira edição. Com
e que não tinha redes sociais, né? Que não tinha as redes sociais.
Não é só isso. Ele dizendo, hoje você programa um bocado de robozinho, eles ganham. O Carluxo. Se o Carluxo botar o gabinete do ódio para moer para alguém, ele derruba esse cara. Ele faz o cara vencer ou derruba o candidato.
Exatamente. Mas o que eu estou dizendo. A
você
força...
ligando, né? Você tinha que ligar. Então, de certa forma, era uma coisa mais credibilizada. Mas com voto na internet, você programa trocentos robôs e altera o resultado.
Mas o que eu estou dizendo, a força de Gilberto foi muito, muito grande, porque, ele, como o Felipe disse aí, foi apertada a votação. E ele teve ele contra as torcidas de Juliette, a torcida da outra menina, Camila. Um bocado de gente torcendo contra ele. E ele foi sozinho e conseguiu 50% dos votos, 51 quebradinho. Né? Então, para ele, foi muito interessante isso aí. E outra coisa, deixa eu fazer um outro porém. Se ele saísse, se ele ficasse para a final de amanhã, na quarta-feira ele ia ter que dividir Ana Maria Braga, o programa de tarde, o programa de noite, e tudo, ia ter que dividir com os outros dois. E ele saindo ontem, ele teve um dia hoje, praticamente a programação da Globo foi toda com ele, né? Entendeu? Hoje, segunda-feira, que a gente está gravando na segunda-feira, entendeu? Então, ele teve tudo para ele. Então, o protagonismo dele sobressaiu por causa dessa questão. Entendeu?
E ele ganhou em um dia quase 1 milhão de novos seguidores no Instagram. Isso é dinheiro. Né? Você consegue reverter isso em contrato publicitário, em parcerias, e você tira uma graninha. Ele vai ganhar muito mais do que esse 1 milhão e meio aí.
Esse 1 milhão e meio.
Se brincar em um mês.
Esse 1 milhão e meio é praticamente mixaria em relação ao que ele vai conseguir com esse contingente de seguidores que ele tem. Isso aí é fato. Assim, vamos dizer que ele queira virar influencer, né, celebridade, que ele queira ser esse garoto com a propaganda, de usar essa rede para ganhar dinheiro fazendo propaganda de várias marcas, etc. Ele vai ganhar, talvez ele ganhe mais dinheiro do que estudando com essa bolsa que ele ganhou aí nos Estados Unidos, né, numa universidade. Ele já disse até que vai fazer esse curso. Agora, sabe, só uma perguntinha rápida. Você como morador de Paulista, vai para a homenagem que o município anunciou que prestará a seu ilustre representante?
Eu poderia até ir, Manuel, se não tivesse a pandemia, né? Pandemia, sim, meu amigo. Não dá.
É, tá aí, vendo? Sapo responsável.
Quis me empolhar.
Não. Não, é porque foi anunciado. O prefeito Ives anunciou.
Sério?
Anunciou que fará alguma homenagem. Não sei qual é essa homenagem.
Não, eu vi que Ives colocou nas redes sociais dele um mutirão Fica Gil. Ele chamou pro mutirão para você voltar lá, pro Gil ficar. Tá lá no Instagram do prefeito Ives Ribeiro.
Por isso que a gente não chegou, por isso que Gil não chegou.
Ô, Sapo, o seu IPTU já subiu, Sapo, depois da figura de Gil?
Rapaz, ainda bem que eu moro a uns 5 quarteirões de Manepá, mas lá em Manepá agora deve estar caro que só a luta.
Eu já vi aqui muita gente dizendo que tem que mudar aquele nome da estrada Manepá para estrada do Vigor, trocar o nome da Ponte do Janga para Ponte Gilberto. Vai ter muita homenagem, viu?
Olha, você tem alguma dúvida? Uma das coisas é isso, homenagear uma praça ou alguma coisa com o nome dela, né? Que uma das praças aqui de Paulista foi nomeada como nome de Augusto César, né? Para homenagear a morte dele. Ives colocou. Então, agora, só que você geralmente homenageia quem já morreu, né?
Não, geralmente não, é lei, né? Você tem que esperar a pessoa morrer para
poder lugar pode,
homenagear. Lugar pode. Não, mas se for privado, né? Local privado, você pode botar o nome que você quiser.
Mas agora, tudo... vê só, Felipe. Ó, vê, esse negócio só de patrocínio e tudo mais. Você tem alguma dúvida que aquela empresa de laticínios vai chegar e fazer alguma propaganda com ele?
Ah, vai, sem dúvida. Não vai perder
a essa propaganda chance. Que ele fez durante esses meses todos, durante esses 98 dias, meu amigo, isso aí já vale uma graninha, né?
Não, o requeijão, inclusive, já subiu no supermercado, viu?
Já tá mais caro, né?
Já tá mais caro,
é. Sabe o que é muito bom? É o gorgonzola deles, é muito bom, velho. Gorgonzola e queijo ralado, são muito bons.
Já vou provar.
Dica culinária, dica culinária.
Não, gordo é dó. Fazer programa com gordo dá nisso. Ele já falou no outro blog,
queijo gordo.
Agora queijo gorgonzola, sabe, queijo vai gordo.
Agora, Gil, ele é esporte, né? Eu soube que ele torce pelo
graças
esporte.
Graças a Deus.
Tem
amanhã de Santa Cruz. Amanhã é de Santa Cruz.
Por isso que foi eliminado. Nadou e morreu na praia, é esporte, né?
E se fosse do Náutico, não ganhava uma.
Tava nem classificado.
Pai, a gente perdeu um jogo que não tinha valor algum. Agora o jogo é semifinal, né? Agora o jogo é semifinal e vamos embora.
Essa é a desculpinha. Não. Mas,
mas o Náutico pontuou também, né? O Náutico botou reserva, né?
Claro.
Mas o time botou reserva?
Jogo sem valor nenhum.
Podia botar Manuel na barra para tapar o espaço todinho, que ainda perdia.
Não.
Manuel é isso aí, né? Aí na barra.
Não, pior que fui um grande goleiro no futsal na época da escola.
Imagino. Também precisava ficar parado. Né?
Não, era magro. Era magro, forte, ágil, faz parte do passado.
Agora, como é que tá agora a situação do seguida,
numa frase. Agora o Sport e Náutico vão esperar o resultado do cruzamento.
O Náutico pega o vencedor do jogo do Santos, ou o Sport pega o vencedor do jogo do Salgueiro?
Do Salgueiro.
Então, Salgueiro, se der a lógica, Salgueiro, vai ter Náutico
Salgueiro e Santa Veracruz. Cruz. Salgueiro e Veracruz, Santa e
Afogados.
Afogados.
É o Salgueiro rumo ao bicampeonato pernambucano, né?
É verdade.
Mas para isso terá que ganhar de um time de verdade, não do Santa Cruz.
Ai, agora deu. Agora lascou. Mas eu tô tão bonzinho com o Santa que eu não vou nem defender muito. Sabe? Não tô tão feliz, não, com a direção
também, do time. Também,
amigo. Tá Amazonas,
não, você
né?
tá lá por sua causa. Não viu a coisa, não.
A gente está em maio e o Santos já está no terceiro treinador do ano. E só tem. E só tem o quê? Só tem. E ainda está no estadual, não chegou nem no brasileiro.
Meu Deus. Mas também,
o Galo falou aquilo que ele falou, né, velho? Vocês viram o que o Galo falou, não?
Não, e colocou, e o clube colocou nas redes oficiais dele. Pelo amor de Deus.
Mas deixa você viu lá, o que o Galo falou, velho? Você viu o que é que o Galo falou?
Eu tenho que reclamar com o Ronan Tardinho isso daí.
Qual trecho, sapo? Qual trecho?
Aquele que ele falou. Cocoricó!
Ai, por favor. Isso vai ser cortado, né? Se o editor for legal, o editor vai cortar isso daí, porque vai poupar você da vergonha alheia arretada.
Olha, Bio, rapaz. Bio vai se separar.
Bio?
Severino, né? Severino Prédios.
Bio Gate.
Vai separar.
Severino Prédios.
Melinda, rapaz. Rapaz, isso aí vai se separar de Melinda.
Oh, meu Deus.
Depois de 27 anos de casado. Estão dizendo que ele já abriu o Tinder para ir atrás de uma nova.
Será esposa, que ele. Será que ele já deu match com o Bebete?
Rainha! Rapaz! Respeita a rainha!
Ué, qual o problema da rainha e a luta?
Ai, meu Deus do céu.
É desimpedida, pô. Ela é rainha, ela manda.
Imagina a separação de bens de Bill Gates, hein, rapaz? Não, essa empresa aqui, bilionária com você, essa aqui, trilionária né, comigo, né? O Porsche, a Ferrari, a Lamborghini, você fica.
A de Paul McCartney foi, acho que, 64 milhões, uma coisa assim.
Eu, se imagina, fosse eu cuidando dele, olha, as dívidas do hipercard são suas, a dívida do Elo são minhas. Do Riachuelo, entendeu? Ia dividir desse jeito a dívida.
Aí, tudo bem. Agora eu tô aqui tentando entender o que foi que levou o Bill Gates a pedir separação, ou a esposa dele, não sei, né? Será que ela estourou o cartão de crédito e não gostou?
Rapaz, é uma justa causa.
Rapaz, se eu fosse Bill Gates e tivesse dinheiro dele, eu vivia na Esbórnia. Todo respeito.
Que iranês não ouça a gente.
Não, tô zonando, claro.
Correu!
27 anos de casado. E, pô, encheu, não deu mais. E, das três vezes que se encontraram no ano dentro da casa, porque a casa dele deve ser desse tipo, né? Encontraram três vezes no ano só.
Né? De então, longe, né?
Obrigado.
Mas muitos casais separaram por conta da pandemia, pô. Começaram a conviver e tal.
Mas eles não se encontram em casa, mano. A casa deve ser tão grande que eles não se encontram.
Pode ser, mas ele teve mais tempo em casa, né? E aí conheceu mais a esposa, aí realmente separou. Pode ter sido isso. A fórmula do sucesso que durou tantos anos, né?
Depois
durou tanto tempo que ele estava mais tempo na companhia, depois passou a não ir mais. Aí deu nisso, né? Foi jogar tênis com o Roger Federer. Ia para esse tipo de situação. Aí, de repente, passou três semanas em casa. Aí não aguentou. Nossa solidariedade a Severino.
Não aguentou, não. Eu tava aqui, já que o tema era Bill Gates e também Globo, tava vendo aqui, a Globo arrecadou uma previsão que tem aqui. Antes do Big Brother começar, já tinha arrecadado mais de R$500 milhões, 500 milhões de reais, só com a venda de patrocínio no Big Brother, antes da estreia, tá? Antes de começar. Né? Isso aí para Bill Gates é um troquinho. Mas,
e o pessoal dizendo que a Globo está falida, que o Bolsonaro fechou a torneira. Ô, pobrezinho.
Aí você coloca a coisa em outra perspectiva. A Globo consegue arrecadar 500 milhões de reais e dar um prêmio de 1,5 milhão. Tem que aumentar esse prêmio, minha gente. Tem que ir para uns 10 milhões. Dá para ir para uns 10 milhões.
Mas é porque deve estar em crise mesmo, porque botaram o Faustão para fora e o Faustão vai para a Band. Vê que tromba que vai dar.
Não, domingo vai ser Faustão e Fórmula 1, né?
É, exatamente.
Fantástico ir junto. E pronto. Acabou-se a Globo no domingo. Terminal é, tá fantástico.
Olha, não vamos exagerar. Tem outra coisa interessante, rapaz. Estão lançando, estão fazendo aí a adaptação dos 10 mandamentos. Vão lançar em livro os 10 mandamentos da novela, né? Agora pensei que os 10 mandamentos já tivessem um livro.
Já tem um livro aí, né? Inclusive a Bíblia.
Já tem, com várias edições publicadas ao longo de muitos anos, né? Mas o capitalismo é assim, né? O capitalismo é assim.
É se reinventar. Ó, a gente tá chegando no fim. Vamos para as dicas? Vamos para as dicas culturais dessa semana?
Eu vou brigar com o Manuel na briga. Né?
Então, enquanto vocês brigam aí, eu vou logo indicar aqui o meu um documentário que está no Netflix, que eu acho que é imprescindível para todo mundo que gosta de política e também para quem trabalha com política, para a gente, viu? Virando a Mesa do Poder. Super legal, um filmezinho que conta como quatro candidatas nos Estados Unidos tiveram que enfrentar o sistema para conseguir colocar na rua o seu bloco. Algumas venceram, outras perderam, mas é bem interessante você ver os bastidores dessa campanha. Quatro mulheres que concorreram ao cargo de deputadas e também de senadora lá nos Estados Unidos. Virando a Mesa do Poder, está lá na Netflix. Bem legal, recomendo muito. Quem vem agora?
Manuel, eu gostaria de dedicar a música, agora o Manuel também queria.
Não, eu vou indicar uma dica cultural para leitura. Ninguém lê nesse país, né? Ainda mais em inglês. Mas recentemente... Não. Recentemente... Até para você não, porque você não é dessa geração, você é da geração do Vila Sésamo, né? Mas Felipe também é da minha geração. A gente assistia quando criança Thundercats, He-Man, esses super-heróis todos que tinha na época. E eu me deparei essa semana com, eu não gosto de termos em inglês, né? Mas é um crossover, é uma junção de mundos, né? Que houve. E foi feito um gibi alguns anos atrás, eu só li essa semana, que está até R$30 na internet. Então vocês podem achar aí no site. É o crossover He-Man e Thundercats, que é uma história maravilhosa. Não achei que fosse tão boa como... Não achei que fosse gostar tanto, mas é muito bem feita e revela muitos segredos que, por 30 anos, a gente que acompanhou os desenhos não soube, né? Vocês aí que são da geração Caverna do Dragão, entre outros, e como eu acompanho o podcast do Sérgio Malandro, podem se divertir muito com isso. Agora é em inglês, né? Eu sei que ninguém, muita gente tem preguiça, mas dá para ver os desenhos e compreender a história tranquilamente.
Massa,
então é
o gato da Cats.
Não é esse o caso que acontece, não. Acontece uma coisa parecida. Mas eu só digo uma coisa: um dos mistérios que a humanidade não tinha, né? A humanidade até hoje não sabia, é revelado aí. Qual é o segredo do castelo de Grayskull? Então, Felipe, eu sei que você está se coçando agora para me pedir o PDF.
Eu vou pesquisar
depois
aqui.
Depois eu lhe mando. Mas é muito boa a história.
Ah, e a música?
A música é do nosso querido Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, Gonzaguinha, né? Que no último dia 29, na última quinta-feira, completou 30 anos da sua morte. Não é? Ele morreu em 29 de abril de 1991, aos 45 anos, logo depois de fazer um show em Pato Branco. Toda vez que eu vejo Pato Branco, eu só me lembro daquela narração do pênalti.
Narração, né? Puta que pariu pra fora!
Tá na marca fatal, Zezinho pronto pra cobrança do pênalti. Vamos lá, meu garoto! Pato Branco está orgulhosa de você! É um clube indo pela primeira vez pra primeira divisão! Isso, Zezinho, meu garoto! Fé e bola! Olha aqui, eu acho que depois da cobrança o juiz vai acabar o jogo! Vamos lá, Zezinho! Pato Branco batendo o coração! Correu, Zezinho! Apontou! Atirou! Puta que pariu pra fora!
Aí, então, aí ele morreu no acidente, né? Saiu de lá de carro, no carro dele, um Monza, e terminou batendo e vindo a falecer. Então, a música que eu indico, que tem muito a ver com os nossos tempos atuais, e é o que é o que é, entendeu? Então, essa é a dica que fica por aí.
E aos tempos passados também, né? Porque todo mundo botava essa música. Isso. Não, era viver, isso, né? Todo mundo botava essa música.
Mas é essa, Manuel.
Essa mesmo. O remedinho dele hoje. O remedinho dele tá danado.
Não, é porque eu conheço a música como Viver, só isso. Mas todo mundo botava essa música em formatura. Agora, para você ver como o Sapo é um cara parcial, Na mesma semana que Gonzaguinha morreu, também completou sábado passado 27 anos da morte de Ayrton Senna. Sapo poderia botar a música da Vitória e etc, mas não. Para você ver como o Sapo é um piquesista feito eu, nem passo, deixa essa data passar batida, mas tudo bem. Fica aí também registrado
a foi data. Ele que compôs a música? Foi ele que compôs a música?
Não, mas a música virou-se para ele, tornou-se um hino.
Para você que não sabe, a primeira vez que essa música foi utilizada foi com o Nelson Piquet.
Entendeu? Não, eu sei da história dessa música. Era tema da Vitória.
Não, era o tema, na verdade, do GP do Brasil, que coincidentemente Nelson Piquet. Nelson Piquet ganhou o GP do Brasil em 83. Salvo engano, que ainda era Jacarepaguá, né? E no ano seguinte, a música foi tocada na vitória de Alan Prost no GP do Brasil. E no outro ano também. Ou seja, a música da vitória nem é só de pilotos brasileiros, para se salientar. Ela tocou no GP do Brasil.
Mas esse tema da vitória a gente deixa para lá. Então vamos de Gonzaguinha, o que é o que é.
O que é o que é. Pronto. Isso aí. Valeu. Sim, deixa eu só mandar aqui um abraço para nosso ouvinte Michel, ou Mikael, ou Michael, não sei. Amigo do Manuel, que mandou aqui um recadinho pra gente. Valeu, um abraço. E sigam o Cuscuz nas redes sociais, tá? Arroba Cuscuz Política no Instagram. Oi.
A gente citou a história do bode cheiroso. Vamos botar no Instagram a história do bode cheiroso e do Twitter, pra o povo acompanhar lá?
Sim, tá lá. Viu? Beleza. Vamos ouvir agora.
E já que você citou aí Michael e citou o bode cheiroso, também vai o dia do corno para ele aí, dedicado.
Aí é agressividade, sem necessidade.
Não, carinho de amigos, pô. Carinho de amigos. Nossa.
Vai.
Vamos ouvir o que é o que é com o Gonzaguinha. Um abraço.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita. Do que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o velho é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a resposta das crianças é a vida.